Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Desde março de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Na apresentação está a Ana Guedes, na produção está o Jaime Faria. Pode ouvir esta emissão na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos também com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba é a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo estamos com a rádio Ulerabant. Na cidade de São Domingos podem ouvir a Voz da América em FM, através da Rádio Comunitária de Casumai, e estamos também em FM em Catió com a Rádio Educativa. Não esquece, pode também ouvir-nos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, destaque para uma exposição que celebra os 50 anos de independência de Angola. Falaremos saúde sobre um problema cada vez maior no mundo, a obesidade entre adultos e crianças. E no Fala África, trazemos hoje a cantora cabo-verdiana Jocelyn sobre a sua evolução artística. Mas para já, vamos às notícias.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Um navio americano com equipamento para se construir um cais temporário em Gaza está a caminho do Mediterrâneo. O presidente americano Joe Biden anunciou quinta-feira planos para a construção do cais, de modo a permitir a entrada de ajuda humanitária para a população de Gaza, onde centenas de milhares de palestinianos passam agora fome. Israel deu o seu apoio à iniciativa e afirmou que a ajuda será inspecionada antes de deixar Chipre, com destino a Gaza. O presidente americano Joe Biden intensificou as suas críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que este está agora, e citamos, a prejudicar mais Israel do que a ajudar Israel, no modo como está a levar a cabo a guerra contra o Hamas, que entrou no seu sexto mês. Numa entrevista à cadeia de televisão MSNBC, o presidente americano expressou apoio ao direito a Israel de perseguir o Hamas na sequência do ataque de 7 de outubro, mas acrescentou que o chefe do governo israelita, e citamos, deve prestar mais atenção às vidas inocentes que se estão a perder como consequência das ações tomadas. Entretanto, 22 palestinianos foram mortos em 2 bombardeamentos israelitas durante a noite de sábado para domingo. Duas fontes dos serviços de segurança do Egito disseram que as autoridades do país mantêm contactos com destacadas entidades do Hamas e de Israel e com outros mediadores para se tentar recomeçar negociações para um cessar-fogo. As autoridades militares americanas disseram ter levado a cabo uma operação no Haiti para evacuar por via aérea pessoal não essencial da Embaixada dos Estados Unidos e fortalecer a segurança na Embaixada. O Comando Militar do Sul, do Exército Americano, disse que nenhum cidadão do Haiti se encontrava a bordo dos helicópteros americanos usados para tirar o pessoal da Embaixada. Grupos armados têm estado a intensificar ataques na capital, onde controlam várias zonas, e na última semana atacaram o aeroporto, várias esquadras da polícia e a principal prisão da cidade. O secretário de Estado americano esteve em contacto telefónico com o presidente do Quênia, William Ruto, que anunciou anteriormente estar disposto a enviar 1000 polícias para tentar restabelecer a ordem no Haiti. O Departamento de Estado disse que Blinken e Ruto sublinharam o apoio de ambos os países ao envio de uma força multinacional de segurança para o país. Um aeroporto na cidade de São Petersburgo, na Rússia, esteve hoje encerrado algumas horas após um drone ucraniano ter sido abatido na região vizinha de Leningrad. O governador regional disse que o espaço aéreo tinha sido encerrado devido à presença do drone, que não causou quaisquer baixas ou danos. As autoridades no aeroporto não fizeram qualquer declaração. Entretanto, uma agência noticiosa baseada em São Petersburgo disse que o almirante Alexander Moiseev foi nomeado comandante interino da Marinha de Guerra, substituindo o almirante Nikolai Yevmenov. A agência disse que um porta-voz da Marinha se recusou a comentar e o Ministério da Defesa não respondeu a um pedido de comentário. A substituição, a confirmar-se, segue-se ao recente afundamento de 2 navios da Marinha Russa por drones ucranianos. O comandante do exército governamental no Sudão, o general Yasser al-Atta, disse que um cessar-fogo durante o mês sagrado islâmico do Ramadão, na guerra civil do país, um cessar-fogo e as milícias das forças de apoio rápido, só existirá se estas se retirarem de lugares civis que ocupam. A declaração segue-se um apelo do Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo durante o Ramadão, que se inicia esta semana, o que foi apoiado pelas forças rebeldes. O general Al-Atta disse que as forças de apoio rápido se tinham comprometido a efetuar essa retirada em conversações mediadas pelos Estados Unidos e Arábia Saudita em maio do ano passado. Numa declaração, o dirigente militar sudanês disse também que não poderá haver qualquer papel no futuro político militar do país para o líder das forças de apoio rápido Mohamed Hamdan Dagalo. A ONU disse que o conflito já resultou em quase 25 milhões de pessoas, metade da população sudanesa, a merecerem ajuda humanitária. 8 milhões de pessoas estão na situação de deslocados. O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique emitiu um aviso vermelho face à formação de uma tempestade tropical severa que deverá atingir o sul e centro do país com rajadas até 120 km por hora. A previsão é de vento forte até 85 km por hora e rajadas de 120 km, o que poderá agitar o estado do mar, gerando ondas até 7 metros de altura, disse o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique. O INAM está a aconselhar a adoção de medidas de precaução e segurança para a navegação marítima. Os portugueses estão hoje a votar em eleições legislativas que ocorrem num cenário político marcado por escândalos de corrupção e dificuldades económicas. Isto deverá resultar num aumento a um partido populista de extrema-direita, o Chega.
Uma coleção de mais de 100 obras de 50 artistas compõe a mostra Kinamuta Mutakina, no Museu Nacional de História Natural em Luanda. São obras de pintura, escultura, mas também cerâmica e tapeçaria. A coleção é de Álvaro Maciera, que assim quer celebrar os 50 anos de independência de Angola. O Pedro Dias visitou a exposição.
Kinamuta Mutakina é a denominação da exposição coletiva do arquivo privado do artista plástico, jornalista e escritor Álvaro Maciera. O ato de abertura aconteceu no passado 22 de fevereiro, no Salão Internacional de Exposições Ciespo, no Museu de História Natural, ao Kinaxixe. São peças de arte de 50 artistas para a celebração dos 50 anos de independência de Angola, que serão comemorados em 2025. Álvaro Maciera tomou a iniciativa. Está na dianteira no começo das festividades da Dipanda, independência.
Antecipadamente, mas tem que ser. Isso quer dizer que é importante chegar sempre cedo. Também para passar essa ideia de que não devemos distrair-nos e fazermos tudo por cima do joelho.
É despertar, despertar.
Já vamos trabalhando nesse sentido, porque realmente temos que celebrar. E celebrar a vida todos os dias, cultuar a alegria e dessa forma nós podemos vencer as nossas próprias depressões. Porque de outra forma não será possível.
E o que é que nós temos aqui nestes 50 artistas? Vejo que estamos aqui nesta sala, poderia desmistificar um pouco, vemos que tem desde a escultura, os quadros, o que é que nós temos exatamente aqui?
Olha, nós, para além das esculturas, das telas, das serigrafias, das linogravuras, da tapeçaria e da cerâmica, eu queria realçar aqui a questão das esculturas. Normalmente as esculturas não são muito expostas nestas ocasiões, mas o facto de estarem aqui simbolizam o facto também, sublinho, de que nós somos uma sociedade, somos um grupo de artistas, ou somos herdeiros de artistas que, sobretudo, trabalhavam a talha de madeira, as grandes máscaras que temos de autores desconhecidos na nossa região da África, as esculturas, os que ficaram conhecidas como os totens, os trabalhos também feitos de barro, a nossa olaria, de uma forma muito, muito especial, aqui para realçar, por exemplo, que nós temos como herança do povo Luvalo, por exemplo, né? Então temos o povo também Lunda, que nos dá aqui, o povo Cabinda, enfim, o povo Banto.
Temos ferro e cobre também?
Temos ferro, temos bronze. Isto tudo aqui reunido demonstra que nós, ao longo destes anos, tivemos a preocupação e também o desejo, a absoluta alegria de reunir estas peças num primeiro momento sem pensar numa exposição como esta 30 anos depois, mas foi depois de 10, 12 peças despertou a minha atenção para um dia expor o que eu tinha.
Um artista que coleciona arte?
Sim, um artista que coleciona arte, um artista que viaja desde tenra idade pelo país, que reúne pequenas esculturas com algum valor museográfico ou até museológico, que não estão aqui, obviamente, mas é prática, quando nós vamos a lugares recônditos do nosso país, encontrar uma peça, um artefacto para simbolizar, para assinalar a nossa presença naquele lugar. E é assim que começa a despertar o interesse pela arte.
Não teve uma trajetória egoísta de dizer eu só vou reunir os meus quadros sem querer saber dos outros?
Não, tanto mais que eu comecei sempre a reunir muito antes de eu me revelar para a pintura, assim, muito a sério, embora essa aptidão tenha vindo já da minha meninice, não é? da minha adolescência, se calhar um bocado mais para lá do menino.
Tudo começou com olhar, apenas com olhar alguém que o influenciou?
Não, também o hábito de, em casa, ter sempre alguma coisa nas paredes, não é? Sempre ter lembro-me perfeitamente de ter, havia umas esculturas que eram um casal, isso influenciou-me até hoje, que se produziam-se em vários lugares de Angola. Também havia um tipo de pintura mais para turistas. O meu pai gostava muito de adquirir aquelas peças, umas paisagens, que hoje já começamos a ver que essa arte vinha-nos do Congo, dos países vizinhos de Angola, que hoje depois ficamos a conhecer como escolas de Potopoto, etc. Porque a pintura de cavalete não era uma prática dos nossos ancestrais. As esculturas de madeira, sim, ou em madeira. A pedra, depois a olaria, etc. A cerâmica. Mas a pintura de cavalete veio-nos do Velho Mundo, para esta nossa região da África. Então, mas foi no Congo que mais expressão teve nessa região dos países dos Grandes Lagos, etc. E essa pintura foi chegando, mesmo depois da independência do Congo belga, que hoje é a República Democrática do Congo, e nós sempre partilhamos uma extensa floresta, uma extensa fronteira, uma extensa planície, uma extensa cultura, enfim, o mesmo povo.
Quadros, tapeçaria, serigrafia, cerâmica, esculturas são visualizados na exposição Kinamuta Mutakina, no Ciespo. De 30 anos de coleção privada, de 150 obras de arte, apenas 50 foram selecionadas para apreciação do público. Uma triagem com base nos 50 anos de independência. Uma convergência temática que expressa a liberdade dos angolanos.
A triagem aconteceu recentemente. O meu curador da exposição, o também artista plástico, o Cabo de Ili, não é? Que é do responsável também deste Salão Internacional de Exposições de Arte, Ciespo, foi ele que fez a triagem entre 150 obras, dado o espaço, etc. Foi alguns artistas na coleção, não, na minha coleção, estão representados com várias peças, mas aqui trouxemos o curador, entendeu e muito bem, ir selecionando uma peça, duas peças, para representar uma época e também para mostrar uma linha de desenvolvimento da arte angolana dos últimos 30 anos. Achei muito interessante.
O artista plástico Álvaro Macieira e a exposição Kinamuta Mutakina no CIESPO, Museu de História Natural. E a curadoria da exposição, na pessoa do também artista plástico Kabudi Eli, valoriza a iniciativa de Macieira na celebração dos 50 anos de independência de Angola, do ponto de vista das artes plásticas.
Quando Álvaro Macieira falou-me disto já há alguns meses, eu não fazia ideia da quantidade de obras que ele tinha, não é? E também por ser um artista, acho que foi muito seletivo relativamente àquilo que ele colecionou. E por falar de 50 anos de independência, meio século, é uma idade já de maturidade, e temos aqui uma construção de toda uma narrativa pós-independência, não é? E esta narrativa pode ser narrativa que corresponde àquilo que é a vida do próprio angolano, não é? Uma vez que a maioria das obras aqui são nacionais. E essa narrativa pode ser, portanto, construída, ou pode ser registada, ou pode ser refletida por vários meios, seja de livros, discos. No caso, temos aqui textos, não é? De 50 artistas que correspondem também a esse mesmo contexto, não é? E podemos verificar aqui um dos pontos fundamentais que eu pude aqui verificar, não é? É a convergência tanto de temas, não é? A convergência de suportes em que eles trabalharam, porque são artistas do mesmo contexto, do mesmo tempo. Portanto, se estiveres a falar de independência em Angola e daquilo que se viveu relativamente a questões políticas, sociais, económicas, antropológicas, quer dizer, de um modo geral, não é? E vamos assim resumir, política, económica e agora cultural. Não é? O mundo hoje é político e econômico. E aqui é a cultura a fazer todo esse registro. Podemos encontrar uma série de narrativas, uma série de inquietações, uma série de expressões, não é? Particularmente humanas, mas também que, ao olharmos para essa narrativa, vamos perceber o contexto que é Angola, em que esses artistas estiveram inseridos. Portanto, foi de feliz iniciativa pensarmos que deviam ser comemorativos desses 50 anos de independência.
Kabudi Eli, curador da exposição Kinamuta Mutakina, na celebração dos 50 anos de independência de Angola. Longe de qualquer egoísmo, Álvaro Macieira tem certeza que a exposição será motivo de estudo, da espontaneidade ao dar a conhecer parte de uma coleção privada de arte.
Aconteceu naturalmente, sabe que primeiro não foi, digamos, fácil, ou se calhar também não foi difícil, mas é uma que sim, eu temos que admitir, depende do ângulo do observador. Eu fui reunindo paulatinamente, mas chegou um momento que eu disse, e agora? O que é que eu hei de fazer com esta coleção? Era preciso fazer uma exposição para saudar inicialmente o Dia da Cultura Nacional, mas verificámos que o tempo era escasso, tínhamos poucos meses de trabalho e esta exposição requer muito tempo, requereu e há de requerer ainda, porque esta exposição vai se tornar, do meu ponto de vista, um objeto de estudo, né, das escolas de arte, onde vir aqui. O que é que eu captei? É que, tendo este manancial todo, era preciso mostrar e partilhar, longe de qualquer egoísmo, longe de vangloriar-me de ter feito alguma coisa. Esta é apenas uma gota no oceano da arte angolana, que é, a arte angolana é fecunda, a arte angolana não só todo, incluindo a literatura, das mais fecundas do nosso continente, temos que nos orgulhar.
A contribuição do artista pelos 50 anos.
Sim, e a contribuição, muito obrigado por me ajudar a acrescentar essa ideia de que eu também há muito tempo cultuo, mas aqui nós conseguimos reunir essas gerações, daí a ideia de 50 artistas reunidos, reunidos em pensamento, reunidos em partilha de conhecimentos e de técnicas de arte e de memórias.
Dos 50 artistas, a maioria é nacional. Alguns estrangeiros, Viteix, Van, Jorge Gumbe, Marcela Costa, Benjamin Sabi, Etona, Mestre Capela, Augusto Ferreira, Horst Pop, entre outros, também aqueles que já não estão entre nós. Os homens morrem, as suas obras ficam.
Há artistas que já partiram para o além, mas do meu ponto de vista os artistas nunca partem, porque o artista cria memórias e as memórias ficam. Isso é que é muito bonito. O espírito prevalece. Se o espírito prevalece, nós temos aqui o Capela, por exemplo, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e conviver com ele, e também observar os traumas, as dificuldades, e também a energia para vencer isso tudo. Ele veio de uma escola do Congo, que é conhecida como a escola de Potopoto, desembarcou aqui porque ele sabia que os seus antepassados eram angolanos e que tinham fugido de Angola para o exílio, e esse retorno, nós encontramos-lo vivo e expressivo no Paulo Capela. Ele está aqui representado. Ele gostava de fazer no fim de ano alguns postais retratando imagens da caça, do cotidiano, da natureza, que são expressões dessa escola de arte. O Capela hoje não está aqui, mas não está fisicamente, mas está aqui.
Assim como não está o Augusto Ferreira, não está o Horst Pop.
Não está nem o Augusto Ferreira, nem o Horst Pop. O Augusto Ferreira, nós temos, curiosamente, uma tela onde ele molha a mão na tinta e deixa a sua mão de uma forma muito expressiva na tela. Isso é tudo, quer dizer, a memória dele está ali, digital. Quanto ao Horst Pop, um artista alemão que conviveu muito connosco e com quem tivemos a sorte, o privilégio, enfim, o destino de encontrar essa alma extraordinária. Um alemão que eu dizia assim, tu és alemão, mas tu és banto, és daqui.
Do 22 de fevereiro aos próximos 6 meses é o tempo de exposição que celebra os 50 anos de independência do país. Da coleção privada, a visualização pública. Macieira faz o convite. Desperta o interesse de todos. Na visita, aqui na Muta, Mutaquina.
Primeiro eu quero que venham livremente. Tal como está previsto, as escolas de arte, os professores de arte, como é uma matéria específica, acredito que eles per si, sem convite, sem as minhas palavras, a informação que lhes for fornecida pelas plataformas sociais, pelos jornais, pelas televisões, pode despertá-los a vir aqui. A própria informação boca a boca. Portanto, isto vai ser objeto de estudo. Isso é fundamental. Porquê? Porque isso depois, quem estuda tem sempre uma visão mais alargada, mais abrangente, enfim. Eu até queria voltar ao que eu dizia a alunos meus. Vocês vão ser médicos, vão ser engenheiros, vão ser tudo na vida, não é? Mas têm que perceber uma obra de arte.
Álvaro Macieira, artista plástico, e a exposição Quina Muta, Muta Quina, aberta no dia 22 de fevereiro, até aos próximos 6 meses.
está patente no Salão Internacional de Exposições, no Museu de História Natural. Reúne obras de 50 artistas para a celebração dos 50 anos de independência de Angola, que serão celebrados a 11 de novembro de 2025. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, emissão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão. O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia. Domingo 10 de março de 2024, para todos, votos de um bom domingo e esperamos que estejam a ter um bom fim de semana.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp, +1 202-251-9466.
Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable, où on joue ce blues-là, aussi noir que le sable.
Mon amoné, mon amoné,
je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable, c'est profond, plus fort que toi, il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière.
Mon amour, mon amour, mon amour.
Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer. Cours plus vite, ne dis rien, sous cette pluie de fer.
V-O-A.
Olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América neste domingo e hoje é 10 de março de 2024. Um bom domingo para todos da equipa que faz esta emissão diariamente e convosco aqui na apresentação está Ana Guedes, na produção está o Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Climane, em Nova Rádio Paz. Na Cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Catiú com a Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casamai. Em Bissau estamos com a Rádio Pijiguiti e a Capital FM. Estamos na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu podem ouvir-nos em FM através da Rádio Sitchanouk e da Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. E ainda estamos em FM, em Cachungo, com a Ulero Bando. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje vamos falar de obesidade. E no Fala África, a conversa é com a cantora cabo-verdiana Jocelyn. Vamos falar sobre a sua evolução artística. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo está o João Santa Rita. Um navio americano com equipamento para se construir um cais temporário na faixa de Gaza está a caminho do Mediterrâneo. O presidente americano Joe Biden anunciou quinta-feira planos para a construção do cais, de modo a permitir a entrada de ajuda humanitária para a população de Gaza, onde centenas de milhares de palestinianos passam agora fome. Israel deu o seu apoio à iniciativa e afirmou que a ajuda será inspecionada antes de deixar Chipre com destino a Gaza. O presidente Joe Biden intensificou, entretanto, as suas críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que este está agora a prejudicar mais Israel do que a ajudar Israel no modo como está a levar a cabo a guerra contra o Hamas, que entrou no seu sexto mês. Numa entrevista à cadeia de televisão MSNBC, o presidente americano expressou apoio ao direito a Israel de perseguir o Hamas, na sequência do ataque de 7 de outubro, mas acrescentou que o chefe do governo israelita deve prestar mais atenção às vidas inocentes que se estão a perder como consequência das ações militares. As autoridades militares americanas disseram ter levado a cabo uma operação no Haiti para evacuar por via aérea pessoal não essencial da Embaixada dos Estados Unidos e fortalecer a segurança na Embaixada. O Comando Militar do Sul disse que nenhum cidadão do Haiti se encontrava a bordo dos helicópteros americanos usados para tirar o pessoal da Embaixada. Grupos armados têm estado a intensificar ataques na capital, onde controlam várias zonas e, na última semana, atacaram o aeroporto, várias esquadras da polícia e a principal prisão da cidade. Um aeroporto na cidade de São Petersburgo, na Rússia, esteve hoje encerrado algumas horas após um drone ucraniano ter sido abatido na região vizinha de Leningrad. O governador regional disse que o espaço aéreo tinha sido encerrado devido à presença do drone, que não causou qualquer baixa ou danos. As autoridades do aeroporto não fizeram qualquer declaração. Entretanto, uma agência noticiosa baseada em São Petersburgo disse que o almirante Alexander Moiseev foi nomeado comandante interino da Marinha de Guerra Russa, substituindo o almirante Nikolai Yevmenov. A agência disse que um porta-voz da Marinha se recusou a comentar. O Ministério da Defesa não respondeu a um pedido de comentário. A substituição, a confirmar-se, segue-se ao recente afundamento de dois navios da Marinha Russa por drones ucranianos. O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique emitiu hoje um aviso vermelho face à formação de uma tempestade tropical Sufera que deverá atingir o sul e centro com rajadas até 120 km por hora e chuvas fortes. A previsão é de ventos fortes até 85 km por hora e rajadas até 120 km por hora, o que poderá agitar o estado do mar, gerando ondas até 7 metros de altura. O Instituto está a aconselhar a adoção daquilo que chama de medidas de precaução e segurança para a navegação marítima. Em Portugal, os portugueses estão hoje a votar em eleições legislativas em que se espera que um partido populista de extrema-direita, o Chega, aumente a sua votação. O Chega ganhou o seu primeiro lugar no Parlamento em 2019, aumentou para 22 em 2022. As sondagens indicam que esse número poderá duplicar estas eleições.
Obrigado. obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar de obesidade, quer adulta, quer infantil, depois de um estudo ter revelado que em 2022 mais de 1 milhão de pessoas no mundo eram obesas. Em todo o mundo, a obesidade entre adultos mais do que duplicou desde o ano de 1990 e quadruplicou entre crianças e adolescentes. Os dados mostram também que 43% dos adultos tinham excesso de peso em 2022. Vamos então à conversa com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para falar de saúde temos connosco a doutora Graça Matinha. Olá, doutora, como vai? Como tem passado?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, eu tenho passado bem. Não sei como é que a Ana está e os meus amigos ouvintes também.
Por aqui vamos bem, doutora. Estamos aqui agora na época de voltarmos a ter as alergias sazonais, mas tem que se tomar uns comprimidos e ter atenção. Não se andar muito pela rua, que é para não apanharmos com todas estas relvas que começam a crescer, as árvores começam a florir. E, de facto, para pessoas que tenham alergias, é um tempo um pouco difícil. Mas hoje vamos falar de obesidade, doutora. Isto porque saiu um novo estudo que foi publicado em relação ao ano 2022, sobre que diz que há mais de 1 milhão de pessoas no mundo que são obesas. Antes de nós falarmos desse estudo e do que eles nos podem indicar em relação, por exemplo, à África, para onde nós transmitimos, doutora, obesidade, como é que se define a obesidade?
Pois é, Ana, começando mesmo pela definição da obesidade. Dizer que obesidade é um complexo de uma doença crónica, não é? Que é definido por um depósito excessivo de gorduras no organismo e que pode afetar a saúde. E para que se faça o diagnóstico de obesidade, é preciso que seja feita a medição do índice de massa corporal, que é uma medida em que tira-se o peso e a altura da pessoa e com base no resultado que vai sair, essa pessoa pode ser considerada de baixo peso, peso normal ou obesa. Portanto, uma pessoa que é considerada obesa, quando é feita essa medida, vai ter um índice de massa corporal igual ou superior a 30. Então, nesse caso, consideramos uma pessoa obesa. Agora, uma pessoa que tenha entre 25 a 30, ela não é obesa, mas é uma pessoa que já está acima do peso. Portanto, é importante fazer essa diferenciação. A partir dos 25 já não é um bom sinal, porque a pessoa já está com um aumento de peso, e quando chega a 30, efetivamente, essa pessoa é considerada obesa. Portanto, é um dado muito importante a retermos, porque muitas vezes nós olhamos e nós nos guiamos simplesmente pela forma física, não é? Mas há outras informações que são necessárias e que ajudam a determinar se de fato essa pessoa ou tem baixo peso ou peso normal, ou tem sobrepeso, ou então é efetivamente obesa.
Doutora, há várias formas, portanto, como disse, tem o índice da massa corporal. Há outras formas de ver se a pessoa é obesa ou se está nesse intervalo em que pode ser considerada pré-obesa? Por exemplo, se nós olharmos para uma pessoa, nós podemos dizer isso?
Sim. De princípio, sim, é possível. Nós podemos olhar e dizer e assumir que a pessoa seja obesa, mas efetivamente só fazendo essas medições é que podemos confirmar. Mas para além disso, também pode-se fazer a medição da circunferência da cintura, que é uma das formas também, uma forma adicional, não é? De fazer esse diagnóstico de obesidade. E, portanto, é fundamentalmente o aspecto físico da pessoa associado a essas medidas que eu me refiro.
Doutora, não só os adultos podem ser obesos, há também crianças obesas e parece que nos dias de hoje há cada vez mais crianças que são obesas. Mais ou menos é o mesmo
temos os mesmos índices de massa corporal para as crianças como temos para os adultos?
Não, nas crianças tem uma forma específica de medição, que é a curva de peso. Quando a criança vai à consulta de seguimento, não é? Faz-se a medição de peso. E com base nisso, vai-se definir dentro da curva de peso se essa criança está acima ou abaixo do peso normal. Há claramente uma forma mais técnica que aqui me interessa explicar, mas importa dizer que fundamentalmente é essa questão da curva de peso que ajuda a definir se a criança é obesa, se está no bom peso, se tem baixo peso ou se tem muito baixo peso. Entretanto, a partir dos 5 até os 19 anos, faz também a medição do índice de massa corporal, mas tem parâmetros específicos para essa faixa etária.
Uhum. Doutora, falou da questão da genética. Portanto, a genética em muitas das doenças que temos ou condições de saúde que nós temos tem um papel importante. Para além da genética, doutora, que outras causas específicas que são comuns na obesidade ou que levam à obesidade?
Bem, Ana, como nós dissemos inicialmente, a obesidade é o acúmulo de gordura excessiva no organismo, não é? E as causas resultam efetivamente de um desequilíbrio em relação à energia que nós consumimos, não é? E a energia que nós gastamos. A energia que nós consumimos é através dos alimentos que nós comemos e a energia que nós despendemos é através de atividade física, por exemplo. Então, há naturalmente questões genéticas que nós mencionamos, que jogam um papel importante, mas também há outros fatores, como a falta, por exemplo, de atividade física. Uma pessoa que tem uma vida sedentária tem um risco maior de obesidade. Uma pessoa que tenha uma alimentação totalmente desregrada, que é baseada em carboidratos e outras fontes de energia também, pode ter um risco elevado de obesidade. Uma pessoa consome também bastante proteína, estamos a falar de carnes, principalmente as carnes vermelhas, que são difíceis de digestão, pode naturalmente levar a obesidade. E também há doenças que podem ter como consequência a obesidade, alguns medicamentos também podem contribuir para o surgimento da obesidade. E sim, são várias causas que podem fazer com que a pessoa tenha obesidade, mas a questão alimentar, a questão da genética continua a ter um papel muito importante no surgimento da obesidade.
Doutora, uma das coisas também que se fala muito é em termos do stress a que nós estamos submetidos na nossa vida moderna e também, por exemplo, a questão de se as pessoas dormem o suficiente ou não dormem, dizem que tudo isso pode contribuir também para a obesidade. Mas outra coisa que se fala por vezes é também a questão, por exemplo, dos medicamentos. Que há medicamentos que podem, de alguma forma, ajudar a ganhar peso. Também, por exemplo, há a questão de quando se deixa, por exemplo, as pessoas que deixam de fumar ganham peso porque substituem o cigarro por comida. Doutora, o que é que pode dizer sobre estes fatores?
Bom, naturalmente são fatores que têm a sua influência. O stress, um dos problemas do stress é que as pessoas que têm stress muito provavelmente também têm uma vida desregrada, não é? Comem mal porque estão com efeito de stress, comem as coisas erradas, não dormem o suficiente e a questão do sono também tem um papel importante porque é durante o sono que a maior parte das coisas que nós consumimos são digeridas, metabolizadas. E quando a pessoa não tem isso adequado, naturalmente há interferência no processo, no metabolismo, e isso pode também influenciar o surgimento de obesidade. E naturalmente a questão do cigarro, não é só o cigarro, mas as pessoas que têm algum vício, alguma adição, podem, no momento em que param, podem tentar compensar com outras coisas, algumas deixam de fumar, mas começam a beber muito, outras comem muito, enfim, são mecanismos de compensação que as pessoas vão arranjando E algumas vezes podem não ser dos melhores, podem levar a outros problemas. No caso, por exemplo, a questão da obesidade. O mais indicado é efetivamente essas pessoas terem um acompanhamento para que encontrem outras formas de compensar essa quebra de consumo de alguma substância que não seja a comida. Ou que for a comida, que sejam escolhas pelo menos mais saudáveis, não é? Então, alguns fatores contribuem.
Doutora, há também algumas complicações médicas, problemas médicos que estão ligados à obesidade, para além do diabetes tipo 2. Que outros problemas é que a obesidade pode criar?
Olha, os riscos de saúde causados pela obesidade e o aumento do peso são muito, muito interessantes. E infelizmente também tendem a crescer, temos cada vez mais pessoas obesas também. Aumentam estes riscos. Um dos riscos que vale mencionar são as doenças cardiovasculares, portanto as doenças do coração e outras estruturas assim. Temos diabetes, que é aqui bem dito. Temos os cancros também, um dos fatores de risco dos cancros é a obesidade. Os distúrbios neurológicos e também doenças respiratórias crónicas, né? Porque as pessoas que têm sobrepeso depois podem levar a uma compressão na região torácica e isso pode dificultar a respiração. E também distúrbios digestivos. É muito comum as pessoas que têm obesidade ou sobrepeso queixarem-se de azias, de a sensação de queimação a nível do peito, tudo isto. É consequência da obesidade que pode levar a esses distúrbios digestivos. E naturalmente, quando nós olhamos para as crianças e adolescentes, há aqui um fator também que não podemos deixar de lado, que é a questão da saúde mental, porque essas pessoas, essas crianças e adolescentes, podem ter consequências psicossociais, podem sofrer bullying. E a qualidade de vida fica naturalmente comprometida. São crianças que sofrem estigma, discriminação, e isto afeta naturalmente a saúde mental dessas crianças e adultos.
Uhum. Portanto, há formas de tratar a obesidade, há mudanças de estilo de vida, do que se come, e há também alguns medicamentos que ajudam na perca de peso. Alguma coisa mais que se possa acrescentar sobre a questão da obesidade, doutora, para conclusão?
Pois, naturalmente, Ana, há muitas coisas que possam ser feitas para além da questão da alimentação, que é um dos aspectos mais importantes. É preciso as pessoas terem alimentação saudável e fazerem escolhas sempre saudáveis. Há a questão do exercício físico, da atividade física, de uma forma geral, que tem um papel muito importante no tratamento da obesidade e não só mesmo na prevenção da obesidade. A questão de observarmos uma rotina adequada de sono também é muito importante. O consumo de açúcar e bebidas açucaradas também tem um papel importante no tratamento, a diminuição, portanto, destes alimentos e bebidas. E, acima de tudo, é preciso que estas pessoas sejam dispostas, não é? Porque não basta ter todas as condições, todos os medicamentos, a pessoa tem que se predispor para fazer este tratamento, porque é um tratamento longo, precisa de acompanhamento, para que as pessoas não voltem a cair nos mesmos erros, não é? Então, são medidas que têm que ser tomadas com o devido acompanhamento do nutricionista e, nos casos que faz necessário, um médico mesmo pode fazer esse seguimento.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha, de quem nos despedimos. Despedimos também do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, continuamos juntas.
Continuamos juntas já, numa semana cheia de saúde para si, para os amigos ouvintes também, e voltamos a falar para a semana, e até lá, além de cuidar da saúde, que é uma das pessoas que nós temos.
A Voz da América, domingo 10 de março de 2024. Esta é a emissão vespertina que vos deseja um bom domingo. Recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África do Mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos em A Voa Português. E hoje na rubrica Fala África, Temos a cantora cabo-verdiana Jocelyn sobre a evolução artística dela, desde as suas raízes musicais às suas colaborações com artistas de renome da cena lusófona. Vamos falar também sobre o single Chega na Mim e detalhes sobre o álbum que está a preparar para lançar ainda este ano. E como estamos em março, celebrando as mulheres, Jocelyn diz-nos as mulheres que ela admira e que a encorajaram a chegar onde chegou.
Olá pessoal, aqui é a Dani Seski e hoje no Fala África Voa temos uma conversa com Jocelyn, uma cantora cabo-verdiana cuja voz cativante e presença magnética nos palcos tem encantado o público. Sua carreira é marcada por uma trajetória impressionante, desde sua participação na quarta edição do programa Ídolos em Portugal em 2010, até suas colaborações com renomados artistas da cena musical lusófona. Com uma base sólida de fãs e uma série de colaborações de sucesso, ela se destaca como uma figura influente e respeitada no cenário contemporâneo. Seu compromisso com a qualidade artística e sua capacidade de se adaptar às mudanças na indústria do entretenimento são testemunhos de sua versatilidade e determinação. Com um futuro promissor pela frente, Jocelyn continua a cativar audiências, deixando sua marca única na música e na cultura. Hoje vamos falar sobre o seu single Chega na Mim, sua evolução artística, o seu desejo de se tornar atriz e muito mais. Seja bem-vinda!
Olá, como é que está? Tudo bem?
Estou ótima e super feliz que você está aqui. E essa é a sua primeira vez no Fala África Voa, e eu já quero abordar alguns aspectos específicos aí da sua carreira. Podemos ver que você tem um percurso versátil, indo desde o Ídolos até colaborações com artistas renomados da cena musical lusófona. Como você descreveria a sua evolução artística ao longo desses anos?
Bom, comecei a cantar desde os meus 13, 14 anos e hoje estou com 33 e continuo aqui. Continuo a fazer shows, continuo a conhecer países, continuo a explorar cada vez mais a mim mesma como artista e como mulher, e também tive a oportunidade de colaborar com vários artistas, renomados artistas, que também deram toda essa bagagem para chegar até aqui. Acho que é uma evolução que está a acontecer no seu tempo, mas também que nunca deixa de dar frutos.
Com certeza. Em Chega na Mim, você explora um estilo diferente, o R&B. Vamos conferir agora um trechinho de Chega na Mim.
Já tem seu tempo que salita curtiu. Já falava bom, bom lugar e comigo.
Sua transição da kizomba para o R&B marca um momento significativo em sua carreira. Podemos esperar mais inovações e experimentações musicais de sua parte em 2024?
Durante esses meses gravei várias músicas e neste momento eu estou com uma certa dificuldade em escolher qual é a música que vou lançar a próxima vez. Sim, temos mais colaborações, temos mais R&B, então estou bem feliz.
Agora em março celebramos o mês histórico da mulher. Gostaria de saber se você tem uma mulher na sua vida que te encorajou a chegar aonde você está hoje.
Mas é claro que sim, Dani, claro. Eu tenho... Eu cresci ao lado de mulheres maravilhosas. E a minha família, há muitas mulheres. Acho que há mais mulheres do que homens. E então, várias mulheres me inspiraram para eu ser a mulher que eu sou hoje. Principalmente a minha mãe, claro. Que deu a luz a mim, então eu acho que não podia deixar de dizer a minha mãe. E claro, tem vários artistas, Tina Turner, Beyoncé, Cesária Évora, Lura, Mayra, nós temos várias artistas, gosto de Rihanna, Adele, são várias mulheres que me inspiraram. O que eu posso dizer é muito obrigada por toda a inspiração.
Além de sua carreira musical, sabemos que está investindo em sua formação como atriz no Reino Unido. Como essa experiência tem influenciado ou ampliado sua expressão artística como um todo?
Eu, neste ano, comecei a me formar como atriz em Londres. na escola de Real Sin e ainda vou dar continuidade durante esse ano, porque vou estar entre Londres e Portugal, porque este é um curso que eu sempre quis fazer, é uma vocação que eu sempre quis ter e eu sempre senti que eu tinha essa vocação, que eu gostava de representar e de me expressar de várias formas. E então, esse ano não vou ver a Jocelyn apenas como cantora, mas também como atriz.
Não posso deixar de perguntar quando vamos ver a Jocelyn no cinema ou em alguma plataforma de streaming.
Eu estou a preparar um projeto que eu não posso ainda dizer muita coisa porque eu quero mesmo que aconteça exatamente como eu estou a planear. Eu posso dizer que o feedback está a ser positivo, porque eu já partilhei algumas coisas também de quando eu estava em Londres. Partilhei algum conteúdo nas minhas redes sociais onde eu tive muita motivação das pessoas. As pessoas disseram, tu deves continuar, isso é muito top, eu te vejo a ser atriz, tipo, tu tens pinta para tal. E então, isso é muito bom de ouvir, mas não sei quando é que vai haver um convite, porque eu vou estar aqui na luta, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer e não só. Eu quero também desenvolver projetos, eu não quero ficar só à espera. Porque se for assim, às vezes é sempre a mesma coisa. E é muito bom a gente pôr também o nosso lado empreendedor de nós mesmos, ou seja, de não estar à espera sempre de algum convite ou de pessoas para nos dizerem, toma, não, a gente tem que ir atrás.
Com certeza, fazer acontecer. Agora, seus lançamentos anteriores, incluindo vários singles e seu primeiro álbum, auto-intitulado em 2016, demonstraram sua versatilidade e talento musical. Com seu próximo álbum, os fãs estão ansiosos para saber o que esperar. Você poderia compartilhar uma prévia do que podemos esperar deste novo projeto?
Eu fiz o meu primeiro álbum em 2016, então já está mais do que na hora de lançar um álbum. O outro álbum ainda eu era mais nova, havia muita coisa que eu queria dizer e que eu queria expressar e não acho que eu consegui de todo. Tenho muito orgulho daquele trabalho, mas neste novo álbum acho que a Jocelyn já passou por tanta coisa para chegar até aqui e para continuar ainda no ativo. Porque eu já vi muitas pessoas entrarem e saírem sem tendo consistência nenhuma e eu continuo aqui. Isso quer dizer que eu não estou aqui à toa também. Então quero mostrar tudo isso, quero mostrar essa veia artística e também não ter medo de me expressar como mulher, sentindo uma mulher sexy. O que é que eu estou a sentir nesse momento? Tenho 33 anos, então nesse momento estou com uma certa confiança que eu não tinha antes. Eu quero mostrar isso principalmente às mulheres.
Então muita que Kizomba, R&B.
Vamos ter de tudo. Kizomba, R&B, vamos ter Amapiano, vamos ter House Music. Acho que vai ter tudo o que é que a Jocelyn gosta de explorar. É porque eu não, nesse momento eu não quero deixar nada por trás.
E algum nome que você poderia revelar, Jocelyn?
Ainda não posso partilhar porque eu, nesse momento, não sei se algumas músicas que já estão prontas vão fazer parte do álbum. Então eu quero apenas dizer sim que temos convidados, claro, nesse álbum.
Jocelyn, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa. O tempo voou mesmo.
Prazer é todo meu.
À medida que Jocelyn se aventura em novos territórios musicais e expande seu horizonte artístico através da formação como atriz, sua influência e impacto na cultura lusófona só aumentam. Sua capacidade de se reinventar e se adaptar às demandas em constante evolução da indústria do entretenimento é testemunho de sua dedicação e talento inegáveis. Com um novo álbum à vista e uma carreira em ascensão, Jocelyn continua a ser uma força a ser reconhecida, inspirando uma legião de fãs e deixando sua marca duradoura na música e na arte em geral. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem!
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina, 10 de março de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos, despede com um abraço. Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã.